O seu telefone toca e você, sem hesitar, atende a ligação. Do outro lado, você ouve algo diferente do que ocorre no seu dia a dia.
Mãe! Socorro, mãe! Fui sequestrada, mãe, me ajuda!
Você fica desesperado, acaba falando o nome da sua filha, do seu filho, automaticamente. Este é o gatilho para cair no golpe por telefone. O chamado falso sequestro, quando ligam para o seu telefone, fazem um teatro, levando você a entender que seu filho, uma pessoa próxima, um amigo, está nas mãos de algum bandido. No susto, você fornece nomes, dados pessoais e, em posse do que você forneceu, a pessoa do outro lado da ligação começa a te ameaçar. A situação aparenta ser tão real que te leva ao nervosismo. O seu psicológico fica abalado, você estará desestruturado naquele momento. Quem fez a ligação para você conseguiu o que queria. Agora é só pedir, ameaçar, que você acaba cedendo e até realiza depósitos com altas quantias em contas que são informadas por bandidos. Este é apenas um exemplo do que pode acontecer nos golpes aplicados por telefone. As tentativas de golpe são muitas. Inclusive, hoje trouxemos ao ar alguns relatos de pessoas que foram vítimas de tentativas de golpes por telefone. Pessoa que até depositou um valor na conta de bandidos. O fato mais comum é quando ligam e anunciam que o alvo tem uma quantia alta em dinheiro para receber, entre 40 e 50 mil reais. O senhor Antônio Scarpato, morador de Uruçanga, recebeu o telefonema.
Eu tinha 42 mil reais para receber, falava do Distrito Federal. Aí eu fui dando corda para ver onde é que ele ia chegar. Ele ligou 3 dias, mas ele incomodava. Aí quando eu disse para ele, quanto tenho? Você tem 46 mil reais. Para tirar, deposita, eu tenho até o número do seu banco em Uruçanga, então deposita no número que tu tem. Aí quando eu perguntei, escuta, deposita, não, eu não posso, você tem que ter um comprovante do banco, você tem que fazer, tá, passa o que, que eu tenho que fazer, eu disse que eu vou fazer e vou mandar para você isso aí. O que, que eu tenho que fazer? Não, você não pode fazer ali. Eu faço para você aqui e depois eu mando o dinheiro para você. Só que vai ter um custo de 1.350 e ainda botou mais algum trocado. E no fim eu disse para ele assim, escuta, vocês sabem com quem que vocês estão falando? Seu Antônio Scar... Aí ele não sabia nem falar meu nome direito.
Quem passou por situação semelhante foi o ouvinte Sérgio André Teixeira, também morador de Uruçanga. Segundo ele, os bandidos tinham até os números dos documentos pessoais do seu Sérgio. Para receber um valor de 50 mil reais, ele teria que desembolsar R$ 1.499 em depósito na conta fornecida na ligação telefônica.
Ligação dizendo que tinha uma conta inativa no valor de 50 mil reais, me passou o meu CPF, meus dados completo, e disse ainda que se eu não pudesse ir em Brasília, pediu que eu tinha que fazer um registro em cartório. No valor de R$ 1.499,04. E depois que eu fizesse o depósito, ela me retornaria confirmando o depósito e passaria esse dinheiro para mim, desde que eu pagasse esse R$ 1.499.
O delegado de Polícia Civil, que atende a comarca nas cidades de Uruçanga, Cocal do Sul e Morro da Fumaça, Marcelo Viana, explica que estes golpes de estelionato podem ser realizados por telefone, mas também por envio de mensagens para o próprio celular ou e-mail.
Golpe, né, que se chama estelionato, é praticado muitas vezes por intermédio do telefone, às vezes não com ligações ou às vezes com um encaminhamento de mensagens. O que acontece? Os bancos, eles não adotam essa prática de que o cliente encaminhe uma certa quantia em dinheiro para poder liberar uma quantia que estaria retida, enfim, eles inventam todo um enredo para lograr a vítima. O que, que acontece? Havendo uma procura mediante telefone, se a pessoa puder, ela vai e se dirige ao banco, à sua agência, e conversa com o seu gerente para verificar se essa situação é verdadeira. Mas, no mais das vezes, isso aí é golpe. Isso aí é uma situação inventada para enganar a pessoa.
De acordo com a autoridade policial, há uma diferença entre o estelionato e a extorsão por telefone.
O estelionato é quando a pessoa engana e consegue se locupletar, né? Consegue uma vantagem indevida em cima do erro da pessoa e usam uma fraude, um estratagema. A extorsão é um pouco diferente. A extorsão é quando a pessoa, geralmente é aquele caso que ligam para a pessoa e afirmam que estão com algum parente, alguma pessoa conhecida, às vezes uma namorada, enfim, que ela foi sequestrada e eles querem um valor para para liberá-la sem fazer algum mal para essa pessoa. Aí sim seria extorsão.
Viana alerta que ao receber ligações do tipo, a pessoa nunca deve informar as rotinas de sua vida particular.
Se a pessoa tiver tranquilidade e prestar atenção, é só você começar a não dar dicas da sua rotina, de onde mora e de quem são seus parentes, que você vai ver que isso aí é um golpe.
Para o psicólogo Alex Cambruzzi, o golpista utiliza os meios psicológicos para se envolver com a vítima a fim de convencê-la ao que deseja.
O golpe, ele se baseia na persuasão e na desregulação emocional. Dependendo do momento, algumas pessoas elas vão estar mais tranquilas, enquanto outras estarão mais propensas a caírem na trapaça. É uma loteria para os golpistas. E eles se valem de tudo nesse momento. O tom de voz, as perguntas que nós fazemos, as respostas que emitimos, até mesmo ao tempo que gastamos com eles. Quanto mais envolvidos, mais eles vão saber que ativaram essa desregulação emocional e que o convencimento será mais simples. Os pedidos deles também envolvem uma rapidez de resposta, então fica difícil avaliar todas essas evidências claramente, porque a pessoa começa a atingir níveis mais elevados de estresse.
Geralmente, como explica o delegado, os celulares usados nos golpes são muitas vezes em nomes de terceiros e as contas para o depósito podem ser clonadas de laranjas. Por isso, muitas vezes é difícil chegar ao autor do crime.
A gente verifica que todos esses casos são golpes. E, infelizmente, após a pessoa cometer esse golpe, é um caso de difícil solução, porque os telefones geralmente estão cadastrados em nome de pessoas que não são as verdadeiras pessoas que estão praticando o golpe, porque, infelizmente, a pessoa sabendo o CPF de terceiro consegue adquirir um chip e fazer o cadastro no nome dessa pessoa. E também as contas que eles utilizam para que a vítima deposite o dinheiro, geralmente são de laranjas, né? São pessoas que às vezes têm documentos perdidos, eles conseguem falsificar esses documentos com outras fotografias, abrem a conta, oferem o dinheiro e rapidamente param de utilizar essa conta. Então a gente não consegue chegar no autor.
Outro golpe conhecido e que também se beneficia do telefone são os envios de mensagens dizendo que o indivíduo ganhou um prêmio na loteria.
Afirma que ela recebeu uma premiação, uma certa quantia por ter participado num sorteio e que é para entrar em contato com um número. Daí a pessoa entra, o golpista vai falar, você ganhou 15 mil reais, 30 mil reais, alguma quantia significativa e pede que seja depositado uma importância para custear o encaminhamento da papelada para encaminhamento e liberação do dinheiro, mas isso também é um golpe.
Cambruzzi ressalta que em muitos dos casos o cidadão cai na trapaça porque, segundo estudos, a maioria das pessoas estão inclinadas a cometerem alguma desonestidade.
Novamente, os golpistas sabem que dinheiro fácil é desejo de uma grande parcela da população. Esse desejo, ele se conecta com sonhos, com esperanças que algumas pessoas vêm nutrindo há muito tempo. E ali, naquele momento, passa a parecer ser possível realizá-los. Há um fenômeno que os estudiosos comentam sobre a maior parte das pessoas estarem dispostas a cometerem alguma desonestidade para se beneficiarem. E aí, quando o indivíduo pratica esse ato, ele passa a ficar envergonhado tanto em dizer que caiu no golpe, quanto que estava disposto a alguma trapaça para se beneficiar.
Mas há também a circunstância que a pessoa pode ser enganada devido à vontade de ajudar. A situação parece ser tão real que mesmo pessoas com toda a experiência de vida instruídas podem sim estar sujeitas a cair no golpe do telefone. Foi o que aconteceu com a empresária do ramo da hotelaria em Uruçanga e também comunicadora da Rádio Marconi aos domingos, Terezinha Possente.
Com toda essa minha experiência de vida e até alguma sabedoria, eu também caí neste golpe. Há uns 3 anos atrás, ligaram para minha casa. Tia, oi tia, olha, tô aqui com o carro quebrado na estrada. E eu, inocentemente, ingenuamente, dei o nome. O importante é não dar o nome. E parecia a voz do Claudinho, meu sobrinho, que mora na Alemanha. E aí eu disse, ô Claudinho, o cara já pegou o nome. Ele assim, pois é, tia, tô aqui com o carro quebrado. E a peça custa caro e o mecânico está aqui, mas ele só bota essa peça se eu pago. E como eu estou aqui na estrada, Eu não tenho como depositar. A tia deposita para mim, daqui a pouquinho eu já passo ali, já pago para a tia. Ele me deu o número de duas contas para depositar R$2.000. E a bestalhona aqui foi correndo no banco, isso era um domingo. E paguei, e ainda ele disse, eu estou indo visitar a mãe. E eu já imaginei, a minha irmã estava lá no farol. Depositei em duas contas. E não falei nada para minha irmã, porque ele disse que ia fazer uma surpresa para ela. Mas às 6 horas da tarde, eu liguei para ela, que ela estava no farol, e disse, e aí, gostou da surpresa? Ela disse, que surpresa? Eu disse, o Claudinho não chegou ali? Claudinho está na Alemanha. Minha sobrinha que estava lá, ela disse, tia, tu caiu no golpe do telefonema. Fui direto na delegacia e fiz um BO. E na segunda-feira fui no Banco do Brasil. E contei a história para o rapaz aí do banco, que foi muito querido, já ligou, viu as contas que eu tinha depositado, era do Mato Grosso, duas contas. Aí ele ligou para lá, o rapaz do Mato Grosso disse, o dinheiro ainda não saiu da conta, por sorte minha. Então, quando o rapaz foi lá para retirar o dinheiro, o funcionário do banco disse, esse dinheiro tu roubou. Só que eles não podiam devolver para mim, o rapaz tinha que me devolver ele. Ninguém pode mexer na conta de ninguém. Então ele assim, ou tu devolve ou eu chamo a polícia. Então ele devolveu o primeiro 1.000. O segundo 1.000, um ano depois entrou o 1.000.
O psicólogo esclarece o porquê que as pessoas não conseguem discernir se é um familiar real quando há esta situação de pedido de ajuda.
Nesse caso, existe um apelo para o altruísmo. A pessoa se coloca no lugar do outro, uma função essa cumprida pela nossa empatia. E aqui voltamos à ideia de que os golpistas usam frases de impacto, solicitam ações rápidas, e isso prejudica, então, a capacidade de discernir adequadamente naquele momento.
Seu Antônio, Sérgio, tiveram a sorte ao se livrarem do golpe, assim como a Terezinha Possente, que conseguiu recuperar o dinheiro. E ela dá um aviso a você.
Se vocês receberem algum telefonema estranho, não dê nome. Eu dei nome, então eles já usaram o nome. Então não atendam. Então, gente, preste atenção, porque até hoje eles ainda ligam. Quase todos os dias eu recebo telefonemas assim. Por sorte eu não perdi, porque eu agi rapidamente.
Fique atento, porque os golpistas agem com tranquilidade e frieza, assim induzindo você a cometer o engano. Orientação é sempre perguntar uma informação pessoal, apelidos, nomes de animais de estimação. Tudo isso, de certa maneira, você estará se certificando se aquela pessoa no outro lado da linha é ou não um familiar seu. Desconfie sempre. Busque informações com outras pessoas. O delegado Marcelo Viana informa que a polícia está sempre atenta para atender a população. E se você for alvo do golpe por telefone, sempre procure a delegacia para registrar boletim de ocorrência e também, para o futuro, uma investigação.
Havendo alguma vítima aqui na nossa região, a gente pede para procurar a delegacia para a gente dar o atendimento e fazer a investigação para verificar se a gente consegue encontrar os autores. Agora, tiver dúvida também, procure a gente aqui, a gente tenta auxiliar para verificar se é uma situação que não pode se tratar de um golpe. A gente está aqui para atender a população.
E não tenha medo quando te ameaçarem. Cheque sempre as informações e, claro, desligue o telefone.